Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, na semana passada, uma notícia que poderia ser até uma notícia corriqueira, comum, teve bastante repercussão no mundo todo. Um casal que é conhecido em todo o planeta, o casal Bill e Melinda Gates, que estavam juntos há 27 anos, anunciaram o divórcio. Bom, seja em uma separação que envolva bens de caráter milionário ou não, um divórcio, como sabemos, nunca é uma tarefa fácil. Além da parte jurídica, questões familiares e emocionais também pesam nesse momento. E para falar de amor, relacionamento, divórcio, dinheiro, convidamos duas psicólogas e uma advogada da família para o debate de hoje. Vamos então receber mais uma vez, com o nosso abraço, a psicóloga Adriana Barros. Bom dia, doutora Adriana. Tudo bem com a senhora?
Bom dia, Wagner. Bom dia, Helena. Bom dia, Karenina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
A psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisas e Psicanálise e Linguagem, também colunista aqui da Rádio Jornal sobre relacionamentos e sexualidade, Maria Helena Barros. Bom dia, doutora Maria Helena.
Olá, Wagner. Boa tarde. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Adriana, Karenina.
Muito obrigado pela sua presença, doutora Maria Helena. E, claro, a parte jurídica vai ficar por conta hoje da advogada da família, Karenina Moreno, mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, doutora Karenina. Tudo bem com a senhora?
Bom dia, Wagner. Bom dia, doutora Adriana, doutora Maria Helena. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui novamente com você.
Muito obrigado, doutora Karenina. E a gente começa exatamente com a senhora, que como agora na abertura do programa eu falei a respeito da separação de Melinda e Bill Gates, a gente sabe que é um divórcio, né, que chamou a atenção do mundo todo por causa das cifras envolvidas aí. São bilhões de dólares. Na verdade, o casal aí tem que dividir uma fortuna estimada em 150 bilhões de dólares, doutora Karenina. De cara, Melinda já leva uma soma de 1 bilhão e meio de dólares só em ações de empresas do casal ou do ex-casal. Mas essa é uma história, né? Acho que ninguém sai triste aí ou devendo a conta de luz numa separação como essa, doutora Karenina. Mas no caso dos nossos pobres mortais, como nós, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, que separar e temos como para dividir como bem somente, por exemplo, uma coleção de LPs de Genival Lacerda, o que fazer numa situação dessa?
Bem, Wagner, eu iria brigar bravamente por essa coleção, viu? Veja, é muito importante, né? Ter uma conversa antes do casamento sobre o regime de bens, né? A escolha do regime de bens. Há uma resistência ainda muito grande, principalmente aí no Brasil, de antes do casamento conversar sobre o assunto, sobre a escolha do regime de bens, de como será essa divisão até das responsabilidades mesmo da casa, né? Das responsabilidades financeiras da casa. Existe uma verdadeira dificuldade. As pessoas se preocupam com o bolo, com o vestido, com a lua de mel, mas esquecem de conversar sobre esse assunto, que é um assunto realmente muito delicado. É importantíssimo que o casal procure um advogado especialista em direito de família ou até mesmo um tabelião para uma consulta prévia, até porque nós temos alguns regimes de bens, né, estipulados pelo Código Civil, mas também podemos fazer a inclusão de algumas regras específicas. Então, se não é feito esse pacto antenupcial a gente chama justamente porque ele tem que ser antes do casamento. Antes do casamento, para fazer este pacto, tem que ser conversado com franqueza, com transparência, né, o assunto pelo casal. Então, o profissional vai analisar qual regime de bens vai se adequar melhor àquele relacionamento. E talvez até incluir regras específicas, como, por exemplo, a divisão de bens móveis, mas a não comunicação dos bens imóveis, vai adequar, digamos assim, o regime de bens aquele relacionamento. Isso é muito importante, previne um litígio lá na frente, uma dor de cabeça lá na frente, e algo muito simples de ser realizado.
Bom, essa é uma questão jurídica que a gente vai, evidentemente, se aprofundar durante o programa. Mas vamos para as questões mais pessoais, o sentimento. Por exemplo, doutora Maria Helena Barros. Doutora Karenina vai falar a respeito desses detalhes jurídicos, do que o casal pode acertar antes de se casar, efetivamente. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em admitir que aquele amor que está pulsando naquele momento do namoro, do noivado e do vindouro casamento, um dia pode se acabar?
Veja, Wagner, de fato, separação é uma coisa extremamente dolorosa. Né? Em geral, é extremamente dolorosa. Em relação a, primeiro, se a gente focasse um pouquinho nesse caso do Bill Gates, né, em que eu vi algumas notícias e fiquei meio chocada com a forma como abordar. Alguns youtubers, essa coisa aí, porque ela vai levar, ela vai ganhar, ele vai perder. Quando foi um casamento de 27 anos, ambos trabalharam conjuntamente, não é? E me parece que eles têm acordos muito claros. Eu acho que Karenina disse muito bem, né? Eles se separaram. O que a gente vê na realidade são situações exatamente opostas. Os pais, quando saem de casa, que não se comprometem nem com os filhos, né? Bom, então tem uma situação social aí importante. Agora, eu acho que os conflitos em relação à divisão de bens, mesmo quando há acertos formais, é decorrente exatamente das angústias, do sofrimento, da vingança em relação ao outro, do sentimento de abandono, não é? E então a tentativa é punir aquele que está separando, punir aquela que está sendo, saindo da relação dessa forma, não é? Pela via financeira. Esse é um porquê. As relações amorosas, elas, em geral, são relações que dão que constituem uma segurança, um apoio de um ao outro, você divide as questões e, de repente, você se vê só, não é? Para ter que tocar a sua vida sozinho. Então, quando são pessoas mais frágeis emocionalmente, elas se sentem muito desamparadas, não é? E o que acontece é que os problemas recaem muitas vezes na questão financeira, não é? No domínio do outro, que não dá, que tenta boicotar de qualquer forma a divisão de bens, né? as responsabilidades de cada um, apesar da separação do casamento.
Uhum. Agora, doutora Adriana Barros, eu citei no começo, claro, em tom de brincadeira, o nosso saudoso e inesquecível Genival Lacerda, mas eu estou lembrando aqui também de uma composição de Onildo Almeida, que foi gravada e fez muito sucesso com o trio nordestino, que diz o seguinte: se casamento fosse bom, não precisava testemunha, para que padre, para que juiz, se o que faz a gente ser feliz é amar, amar, amar e querer bem. Hã? Então, a gente ainda tem, né, essa prática, essa cultura do casamento com todas as pompas, né, com muito amor envolvido. Mas como eu comentei agora com a doutora Maria Helena, as pessoas dificilmente têm essa noção de que aquilo que está sendo bom hoje, um dia pode se acabar. E aí vem os problemas, doutora Adriana.
Wagner, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar. E as pessoas, quando casam, elas casam para se manterem casadas. As pessoas não casam com a ideia, eu vou me casar, vou passar 2 meses e meio, ou eu vou me casar, vou ter um filho, vou me separar. Talvez algumas pessoas possam até pensar assim, mas de uma forma geral, isso não acontece. O casamento envolve algo que é muito significativo, que são os projetos, são os planos. Quando se casa, as pessoas têm planos em comuns, projetos em comuns. E o amor, ele é viciante, Wagner. ele é tão viciante que quando ele está em término, ele causa no nosso cérebro uma sensação de abstinência tão igual a quando as pessoas estão se afastando de drogas. Então, o cérebro tem essa característica de carregar essa sensação, como a Helena colocou, de desamparo e abandono. Coisas que estão nas nossas crenças nucleares. Não importa quantas vezes você namore, quantas vezes você case, a sensação de separação, ela sempre vai causar esse desconforto, porque vai mexer naquele planejamento inicial do amor romântico, do projeto, das expectativas que são geradas. E aí entra a terapia de casal. A terapia de casal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, seria, ah, se eu for para uma terapia de casal, vai ser tudo muito perfeito ou não vai dar certo. Não, não é isso. A terapia de casal vai ajudar o casal, inclusive, a resgatar a sua comunicação, que é o que aconteceu com o casal. Eles deixaram de se comunicar, eles não se entendem. E claro que se eles têm uma comunicação clara, uma comunicação não violenta, o que é que vai acontecer? A gente vai perceber que até esse divórcio vai ser melhor conduzido. E os filhos, que a gente não pode deixar de pensar nessa herança que são os filhos. E os filhos, quanto mais esse casal tiver uma comunicação clara, menos alienação parental. Porque como as pessoas às vezes separam com muita raiva, daí precisar antes desse contrato nupcial, porque as emoções vão tomando conta das relações. Então, quanto mais a clareza, o ser humano precisa se perguntar sempre, eu estou feliz nessa relação? É uma pergunta que eu sempre pergunto aos casais, qual a tua felicidade? Você está feliz? O que é que você quer desse relacionamento? E a melhor coisa é ser honesto consigo. Wagner, o divórcio pode ser algo muito funcional e importante na vida das pessoas. O divórcio, ele suscita emoções de dor, de desconforto, mas quando as relações não estão bem, já se sabe que filhos em ambientes disfuncionais vão ter sofrimentos muito maiores do que quando eles passam a conviver com pais separados, mas em ambientes funcionais. Então, você pode namorar e casar várias vezes, mas toda separação, inclusive quando os dois estão de acordo, é algo incomum às duas pessoas, mesmo assim, ainda é difícil, porque se deixa de lado o projeto. E abandonar o projeto é muito difícil, porque às vezes as pessoas confundem a afetividade para com o outro com o projeto que construíram.
Vou trazer aqui um ponto que foi abordado pela doutora Adriana Barros, para que a advogada Karenina Moreno possa apontar quais são os caminhos para que o casal possa ter menos problemas ou talvez até nenhum problema no momento de uma eventual separação, que são a respeito dos projetos do casal, doutora Karenina. A gente tem vários tipos de casais, desde aquele casal que não tem nada, não tem herança de família, são dois jovens que não têm nenhum bem, enfim, e começam a união, e a partir dessa união começam a produzir e a acumular bens ou riqueza, quem sabe até. Tem aquele caso também que um dos dois vem de uma família rica, tem herança, o outro não tem. Tem aquele caso em que os dois são de famílias ricas, tem heranças, tem dinheiro, tem bens e tal. O que fazer nesse momento? De que forma a lei pode colaborar desde o início da relação e antes do casamento para que esses casais com esses projetos não venham a ter tantos problemas no futuro? Qual a melhor saída?
Bem, Wagner, como eu falei na primeira parte, a consulta ao advogado é essencial, porque justamente no pacto antinupcial é onde o casal poderá dispor de um regime de bens que se adeque melhor à sua situação. No momento, claro que não se pode prever, por exemplo, um pode ser rico, o outro pobre, empobrecer e o outro enriquecer. Então, não tem como a gente prever o que vai ocorrer no futuro, mas é possível dispor de um regime de bens em que eles possam, digamos, já prever como essa divisão aconteceria na hipótese de um divórcio. Claro que, como eu estava falando, não existe essa dificuldade de conversar sobre o, sobre esses assuntos antes do casamento, as pessoas deixam para escolher o regime de bens na hora de assinar os papéis, na frente das testemunhas, na frente do tabelião. Então, o que pode ser feito muitas vezes é escolher anteriormente um regime de bens em que sejam excluídos os bens que vão ser adquiridos onerosamente na constância da relação, como o regime da separação, ou que apenas sejam comunicáveis os bens que forem adquiridos onerosamente durante o relacionamento, mas os que forem anteriores ao casamento, ou herdados, ou doados, que não sejam divisíveis. Então, há diversas formatações que nós podemos estudar para adotar, aplicar ali naquele relacionamento.
Uhum.
Também é importante que as pessoas saibam que o regime de bens pode ser modificado ao longo do casamento.
Esse ponto
agora,
é importante.
Desde que seja de comum acordo.
Uhum.
Precisa ser de comum acordo. Então, de repente, aquele regime de bens não está mais se adequando, né, ao relacionamento, está gerando... Há um risco, principalmente quando um dos cônjuges é empresário. Então, para não colocar em risco o patrimônio do outro, vamos mudar, então, o regime de bens, vamos adotar agora o da separação. Então, é feito através de um processo judicial, que tem que ser consensual, através de um advogado. E, claro, que vão ser ressalvadas os direitos de terceiros, né? Se já existem dívidas, né, contraídas, essas dívidas vão estar garantidas, digamos assim, em razão de seu fato gerador ter sido na época em que o regime de bens era outro.
Uhum.
O nosso regime de bens oficial é o regime da comunhão parcial de bens. Se o casal não adota outro regime de bens, esse será o regime de bens que será aplicado.
É.
Por isso que não adianta, não adianta querer fazer isso após um casamento, a não ser através de um processo judicial fazendo a modificação do regime de bens. Se quer que seja um regime de bens diferente do oficial, que é o da comunhão parcial, é preciso fazer o pacto antinupcial antes do casamento.
Em quais situações a senhora indicaria um regime de separação total de bens? Porque mesmo na separação total de bens, o casal pode, numa atividade comum, construir bens durante o casamento. E aí, aquele que se pensava, não, casei com separação total de bens, eu não vou ter problemas. Mas ele o casal pode vir a ter problemas mesmo nesse regime lá na frente, né, doutora Karenina?
Pode sim. Não tem como eliminarmos completamente os conflitos, até porque acontece muito, Wagner, de, por exemplo, um dos cônjuges fica pagando as despesas de casa e o outro cônjuge fica pagando as parcelas de um financiamento de um imóvel, por exemplo, e coloca só em seu nome. Uhum. Então, será que é justo, no divórcio, aquele cônjuge que pagou as parcelas ficar com 100% da titularidade do imóvel e o outro que pagou as despesas de casa ficar sem nada? Então, algumas situações vão existir realmente, não tem como a gente prever, não tem como a gente eliminar completamente esses conflitos. Mas a gente pode, de alguma forma, tentar solucionar isso através de um acordo no momento do divórcio, né? Agora, o regime de bens, infelizmente, não tem como a gente modificar num acordo na hora do divórcio. Isso. Ele vai ser aplicado, né? A regra vai ser aplicada, mas através de um acordo nós podemos, de repente, buscar uma solução em que esse cônjuge que ficou com a titularidade exclusiva desse imóvel, por exemplo, doe a metade do imóvel ao outro, ou conceda um usufruto para que ele resida, para que ele ocupe o imóvel. Então, são soluções que precisamos buscar de acordo com cada situação, realmente.
Me ajude com o termo jurídico, doutora Karenina, porque existe aquela situação também em que um dos cônjuges chega diante do juiz e diz, olha, a vida todinha eu paguei a conta de luz, eu paguei a conta de água, eu paguei o condomínio, eu pagava as contas de restaurante e tal. Existe aí a presunção, eu quero que a senhora me explique, claro, o termo jurídico, a presunção de associação aí do casal, né? Um estava digamos, vivendo da mesma situação do outro.
Pois é. Numa situação dessa, a parte prejudicada, o cônjuge prejudicado, ele tem que buscar comprovar que contribuiu de alguma forma para a aquisição daquele bem, né? Então, é importante realmente que ele tenha alguma prova, pelo menos, de que foi feita uma contribuição de forma indireta. Agora, isso vai instalar um processo judicial litigioso, né, longo, desgastante, e que, infelizmente, vai também requerer tempo e dinheiro para ser solucionado. Então, O acordo numa situação dessa é bem melhor. Que haja um reconhecimento de ambos da contribuição que tiveram, independentemente do regime de bens ter sido o da separação. É muito importante que haja essa boa-fé e que haja esse respeito também à história do casal, né? Ao que foi, a tudo que foi construído ao longo do casamento.
Tá. Essa é a questão jurídica e que envolve bens materiais. Mas eu vou colocar aqui para a doutora Maria Helene, para a doutora Adriana Barros, outro tipo de divisão, né? Que quando você não vai dividir somente um bem em si, mas quando aquele bem vem carregado também de sentimento. E esse sentimento pode ser um sentimento de posse, de afetividade, mas pode ser também um sentimento, digamos, de ódio, de rancor por aquele momento e alguém querer ficar com determinado bem só porque sabe que aquele bem tem um valor sentimental para o outro. E um quer fazer uma espécie de jogo aí de sentimentos com o outro, ou seja, atingir o outro por causa de um sentimento que ele tem em relação a algum bem. Como tratar, inicialmente, doutora Maria Helena, como tratar essa questão, doutora Maria Helena? Como fazer com que essa dor, sim, nessa discussão, seja amenizada?
Veja só, Wagner, você trouxe aí uma música que questionava se casamento é bom, né? Se pode ser bom, né? Então, e eu digo assim, Wagner, eu acho que sim, casamento pode ter uma coisa muito positiva na vida das pessoas, não é? Desde que o casal tenha capacidade, e é assim que eu trabalho quando encontro os casais em uma psicoterapia, de, primeiro, refazer os pactos, constituir esses acordos financeiros que Karenina estava falando, que sejam conversados entre eles, que sejam divididos e acertados entre eles, para que um não se sinta lesado, e, enfim. Então, porque senão vai dar nisso, não é? Questão de prender alguns bens, de não dar aqueles outros, enfim. Tem a ver mesmo, como você diz, com essa vingança. Eu vou ferir o outro que está me ferindo, não é? Mas você pode, não é? É possível, se você, durante o processo de casamento, primeiro entenda que o casamento não é sempre felicidade. Ele é ondular, não é? Ele oscila para situações tranquilas, situações de conflito, e você precisa sempre estar se revendo, refazendo os laços, não é? Quando a gente diz relacionamento é isso, são laços constituídos. Então, é preciso, durante esse processo de casamento, você ir refazendo os laços, você se dar conta dos conflitos, você distinguir o que é seu e o que é do outro do ponto de vista afetivo, que os seus sofrimentos não são sempre determinados pelo outro, que é uma coisa que acontece muito nas relações afetivas, né? Você projeta no outro o desejo de que ele seja pleno e resolva todas as suas questões. E, em consequência, também ele será o causador de todo o seu sofrimento. Então, casamento é algo complexo e que requer um processo de reflexão, de repactuação, de fazer novos projetos, porque às vezes os projetos se esgotam e é preciso reconstruir novos projetos. Quando os filhos saem de casa, por exemplo, novos projetos precisam ser constituídos. Agora, como você ressalta, não é? Nas separações, quando quebra essa segurança básica, esse núcleo que garantia um pouco uma dimensão de si mesmo, faz você se sentir frágil e você, não é, tende a ter os piores sentimentos, não é? Seja de ódio em relação ao outro, seja de vingança, seja de retaliação. E isso é que precisa ser cuidado. Eu acho que os advogados têm que ter muita atenção também para isso, não é? Para ver se aquele casal, como é que eles estão lidando, se eles vão precisar, por exemplo, de ter uma escuta, não é? De casal com numa psicoterapia para conduzir as coisas de uma forma mais saudável, menos agressiva, né? Eu acho que é nessa perspectiva que as coisas podem ter um encaminhamento melhor, sabe, Tati?
Uhum. Doutora Adriana, agora o assunto é disputa de egos ou ataque de egos, doutora Adriana?
Wagner, uma coisa que eu percebo quando você traz essa história do ego é muito importante, porque no momento que as pessoas constroem seus projetos, que não são só financeiros, são projetos de vida, são ideias, são admirações. É muito difícil você se manter com alguém que você não admira. Então, é preciso que no momento em que essa relação não dá mais certo, o casal tenha maturidade, porque o que é que seria esse projeto de ego? Um indivíduo X se une a um indivíduo Y e vão construir uma interseção. E essa interseção entre os dois é uma terceira pessoa que, se não for cuidada, não for honrada, vai ter problemas. As pessoas precisam entender que, mesmo quando o divórcio acontece, a vida delas continua. É muito comum que você veja em um divórcio o casal em que um está olhando muito mais para o outro do que para si. As pessoas precisam resgatar a sua capacidade de continuar a sobreviver, porque vai continuar. A vida vai. As histórias não são iguais, as histórias vão seguindo, e é importante esse olhar do resgate à sua capacidade, porque o ser humano se encontra tão vulnerável que, quando ele olha para o outro, ele olha querendo machucar porque está machucado. É como se houvesse uma competição, né? Na briga de egos, uma coisa que eu sempre vejo muito na minha prática, tem dois pontos muito significativos em relação a brigas conjugais. Uma delas é quando envolve realmente a questão financeira, quando um tem o outro não tem, quando um tem um comportamento com dinheiro, o outro não tem, exatamente porque eles trazem a sua subjetividade. Quando você casa com alguém, você leva você e todo o seu universo latente, e o outro também. E nessa construção, né, relacional, vão existir as diferenças que, se não forem respeitadas, se você não respeitar a diferença que você tem do outro, você não vai conseguir caminhar. Por isso que a palavra-chave é sempre o diálogo. O diálogo é sempre o melhor companheiro das relações conjugais. E uma outra questão que acontece também dos conflitos são as traições. É quando o outro não definiu ainda que talvez ele não queira mais continuar e ele não honra a história que construiu com o outro. Então, se você tem vontade de colocar uma outra pessoa, você precisa ser leal, primeiro com você, para que você encerre aquela história. Mas as pessoas carregam o medo de ficar sozinhas. Elas projetam situações futuras. O que é que vai ser de mim se eu não ficar mais com o outro? E às vezes aprisionam o outro numa relação que já terminou. Então é muito importante que essa maturidade traga para o ego de cada um a sua verdade. O direcionamento, onde é que eu estou? O que é que eu quero dessa construção? Quais são os passos que construir para dar continuidade a esse núcleo familiar ou para refazer esse núcleo familiar, ficar livre para construir uma nova história. A gente já sabe que estar infeliz dentro de uma relação traz muito mais dano para a saúde mental, para a saúde emocional, do que você enfrentar, praticar o enfrentamento de olhar e resgatar a sua verdade junto com a verdade do outro. E eu volto a dizer, mesmo quando as relações são aquelas em que os dois estão de comum acordo, já está tudo bem organizado, ainda assim não é fácil divorciar, porque o projeto do que eu construí na minha cabeça, o projeto não só o financeiro, o projeto de vida que eu constituí com o outro, eu não vou mais ter essa convivência. Então é importante ter muita força, olhar para dentro de si, e acima de tudo acreditar que você pode caminhar sozinho. Quando eu percebo que eu sou capaz, eu resgato a minha autoestima, a minha autonomia, e aí eu posso sim seguir até com um divórcio muito mais conciliador, um divórcio muito, o termo está me faltando, sem ser no litígio, consensual, do que travar uma briga que não vai levar a canto nenhum.
Muito bem.
Vamos só fazer uma coisinha, Adriana. Vai.
Pois não,
só um minutinho.
Pois não.
Em relação a isso que a Adriana falou, é importantíssimo saber que quando você se separa, não precisa estragar aquilo tudo que houve. Todo o seu histórico junto com aquela pessoa não precisa ser anulado. Né? Eu acho muito importante isso que você falou, né, Adriana, porque a gente teve uma história de vida juntos. Né? Não precisa jogar fora, mesmo separando.
Vamos trazer para a nossa discussão também aqui a questão dos filhos. E eu já queria saber da doutora Karenina também qual a opinião dela a respeito desse projeto de lei 6.371, que revoga a lei de alienação parental. Bom, a autora da proposta, a deputada Iracema Portela, que é do Partido Progressista do Piauí, explica que muitos especialistas e membros das comunidades jurídica e científica alegam que essa lei tem servido, em grande medida, como instrumento para que pais que abusaram sexualmente dos seus filhos possam exigir a manutenção da convivência com essas crianças, inclusive as retirando da presença das mães. E eu quero incluir também nessa discussão, doutora Karenina, aquele caso que ganhou grande repercussão nacional, que foi o caso do menino Henri, no Rio de Janeiro, em que o pai passou o dia com a criança e, cumprindo, evidentemente, o acordo judicial, teve que retornar com a criança, deixá-la com a mãe, né? E, evidentemente, muita gente se questionou, mas porque a criança, segundo o pai, ficou chorando, não queria voltar para casa. Aí muita gente se questionou, e até o próprio pai também questionou, né, que poderia ter salvo a vida do filho se não fosse essa obrigação de ter que deixá-lo novamente com a mãe. Enfim, uma questão complexa que eu queria ouvir a sua opinião do ponto de vista jurídico, doutora Karenina.
Wagner, as polêmicas em torno da lei da alienação parental e do projeto, né, que tenta revogar a lei, ela levaria aí um novo debate, né, porque envolve não só as questões jurídicas, como também, né, de natureza psicológica. Né, existe uma vertente que apoia a lei de alienação parental, que defende que a lei parental ela vem funcionando em prol dos interesses dos filhos, né, que, alienados, dos filhos que estão sendo manipulados pelo genitor alienador. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra vertente que alega que esta lei está sendo utilizada contra as mães. E há tanto um embasamento teórico de um lado como de outro. Né? De fato, eu não sei realmente como o projeto vai, se a lei, digamos assim, vai de fato passar, mas é um assunto que está realmente sendo bastante debatido. O que eu posso realmente dizer, pelo menos pela minha experiência prática, é que, independentemente da existência ou não da lei de alienação parental, os atos, né, que configuram a alienação parental, eles podem ser alegados dentro de um processo de disputa de guarda e de período de convivência. Nós não falamos mais em visitação, tá, Wagner? Uhum. Visitação é um termo já um pouco ultrapassado. Nós falamos mais na distribuição do tempo de convivência dos filhos com os genitores. Então, essas questões, independentemente da lei ou não, se, por exemplo, um genitor cria dificuldades para que o outro veja o seu filho, não presta informações a respeito do seu estado de saúde, da mudança de endereço, todos esses atos, eles podem contribuir para que o juiz altere ali o sistema, né, de convivência ali da criança, do infante com um dos genitores. Com relação ao caso de Henri, o que acontece é que realmente a gente se depara muito com essas situações de resistência, às vezes, do filho em voltar para a casa de um dos pais ou em ir para a casa de um dos pais. E aí, não, é porque um diz que é porque há uma resistência, porque ele não gosta da casa do outro. E aí é muito difícil a gente, há muitas vezes há tempo, conseguir detectar isso dentro de um processo, porque precisaria passar por um estudo psicossocial através do CAP, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça, que é quem vai analisar a situação, quem vai prestar um parecer para que o juiz, com base nesse parecer, possa determinar o que pode ser feito ali para preservar os interesses, né, e a integridade ali daquela criança. Então, é muito difícil essas situações o pai não deveria ter entregado a criança, não deveria ter devolvido se ela estava chorando, mas é muito difícil chegar a um juiz e dizer, eu não entreguei porque ele estava chorando. Aí o outro genitor já vai dizer, tá vendo, excelência, é porque ele faz passeios, dá presentes antes de vir para a minha casa e é claro que a criança não quer vir. Então, assim, existem inúmeras situações que acontecem, né, na rotina aqui, dessas relações, que é difícil a gente agir a tempo, né, como foi o caso do Henri. Talvez, com mais tempo, se tivéssemos tido um tempo maior para investigar essa situação, poderia ter sido feita alguma coisa, como uma visitação assistida, como até uma suspensão, né, dessa convivência na casa da genitora, mas não houve tempo, provavelmente, para isso. Então, infelizmente, aconteceu aquela tragédia, né?
Bom, o nosso tempo está se esgotando, faltam poucos minutos para a gente encerrar o programa, mas eu queria ouvir da doutora Adriana Barros uma orientação dela para esses pais que estão agora pensando em se separar, em processo de separação, quando nessa separação envolve também filhos adolescentes, ou filhos até menores, até crianças, doutora Adriana. Quais são os cuidados que os pais devem ter para evitar um trauma maior na vida dessas crianças ou desses adolescentes?
Perfeito, Wagner. Primeira coisa, comunicar quando tiver incerteza. Evitar brigas na frente dos filhos. E, acima de tudo, trabalhar esses filhos para que eles não se sintam culpados, porque ainda é muito comum que os filhos sintam que são responsáveis pelo divórcio dos pais. Então, é importante preservar os filhos nesse sentido e lembrar, acima de tudo, que o maior patrimônio desse casamento, a maior herança que eles têm, realmente são os filhos. Então, no momento em que eles evitam as brigas, que eles comunicam quando eles já estão certos de que realmente é isso, tentam evitar conflitos, porque esses conflitos é que vão trazer instabilidade emocional para a criança e para o adolescente. Vai trazer dificuldade de dialogar, de conversa. Vão sentir medo, porque a família traz uma sensação de estrutura, de segurança, e os filhos começam a pensar como é que eu vou ficar, o que é que vai acontecer. Então, é importante trabalhar esses pensamentos, essas fantasias que os filhos têm, e, acima de tudo, tirar a possibilidade de culpa que eles venham a sentir por conta dos pais estarem se divorciando.
Doutora Maria Helena, só para a gente fechar bem rapidinho, doutora Maria Helena, um recado da senhora para os pais que estão nessa situação agora.
Pois bem, acho que a Diana falou o que é necessário, né? Eu acho que também precisa, no campo social, no campo político, uma retomada, porque nós estamos com um tecido social inteiramente esgarçado, não é? Onde há um predomínio dos valores do ódio, dos valores armamentistas, dos valores que tudo isso libera os impulsos, não é? Os mais grotescos no ser humano, não é? E não, a gente tem visto cada vez mais pais assassinando seus filhos, não é? claro que isso é uma coisa que precisa ser pensada também no campo da educação, no campo da política, não é? No campo da política. Uhum. A gente precisa preservar relações de respeito em relação ao outro, de respeito em relação às diferenças, não é? E isso é fundamental para que o tecido social não permita a eclosão de violências desse tipo, como você falou lá do garoto Henrique.
Muito obrigado, então. Nós agradecemos mais uma vez a participação aqui em nosso debate da psicóloga e psicanalista Maria Helena Barros, da psicóloga Adriana Barros e também da advogada da família Karenina Monteiro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.